das políticas de imigração a nível europeu, era Ministro da Administração Interna, Dr. Dias Loureiro, e, portanto, o CEF, no seu momento inicial, nos primeiros anos em que foi instalado, estávamos numa fase em que o Governo considerava que era possível fechar as fronteiras à imigração. E o resultado disso foi o crescimento exponencial da imigração ilegal. Ou seja, há uma evidência que a vida demonstra, é que a imigração tem causas sociológicas e não é o pensarmos que haver uma lei de imigração de políticas fechadas que vai impedir a imigração. O que ela vai fazer é aumentar a imigração ilegal. E esse é efetivamente um dos grandes dramas que a direita nunca aprendeu. A direita nunca quis aprender. É que efetivamente o que é a imigração acontece quando há oferta de trabalho no mercado laboral. E o que acontece é que se essa imigração foi deixada ilegal, vai aumentar uma reserva de imigração ilegal, e que é para via da integração e da legalização que este problema se resolve. Não é por via da ilusão das portas fechadas. Bom, mas a questão é que, de facto, o CEF foi criado para fundir as duas funções. E num tempo em que os imigrantes eram casos de polícia, ponto final, era essa a tónica do debate nesta Assembleia. E ainda bem que já não estamos nesse tempo, e daí que nós vemos com muito bons olhos que haja um aprofundamento dessa separação. Questão diferente é saber o que é que se faz ao CEF. O que é que se faz ao CEF? E aí a questão é esta, é que, ora bem, podemos dizer, bom, extinguir o CEF, integrar o CEF de outras forças, pode parecer fácil. Mas é mais fácil destruir do que construir alguma coisa. E uma coisa é nós pensarmos que é possível extinguir o CEF por decreto, mais difícil é pensar se conseguimos manter as funções policiais que o CEF tem, e agora refiro-me exclusivamente às funções policiais, se é possível manter as funções policiais e desempenhar as funções que o CEF deve desempenhar, quer a nível interno, quer a nível de cooperação internacional, com a divisão dos atuais profissionais por três diferentes instituições policiais, mantendo as mesmas condições de operacionalidade e de especialização. E isso é que é preciso demonstrar. Isso é que é preciso demonstrar. E daí que um debate a sério e aprofundado nesta Assembleia sobre esta matéria, porventura, permitiria demonstrar isso. Até agora não está demonstrado. E, portanto, nós temos dificuldade em admitir que se deu um salto no escuro, que daqui a uns anos possamos estar aqui na Assembleia a lamentar consequências de uma extinção mal pensada do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Isso é que nos parece que devia ser objeto de um debate parlamentar, porque por trás da questão procedimental, que não deixa de ser importante, porque tem de facto implicações constitucionais, há uma questão de fundo que importava discutir nesta Assembleia, que é: será que trocar um serviço de segurança altamente especializado naquelas que são as funções policiais, e sublinho isso, pela GNR, pela PSP, pela Polícia Judiciária, não sabemos exatamente em que proporção, se isso tem ganhos de operacionalidade. Essa discussão, a demonstração disso, é que importaria que o Governo pudesse fazer a esta Assembleia, e para isso, naturalmente, que o debate parlamentar teria toda a importância. E por isso é que, como já disse, nós achamos que, de facto, esta recomendação faz sentido e iremos, naturalmente, votá-la favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Talvez por estar deste lado do hemiciclo, tornou-se para mim um facto importante, visualmente, a ausência neste debate do deputado da extrema-direita. Mas, enfim, sobre isso não há nada a acrescentar, há um problema de assiduidade crónico e, portanto, não haverá nenhum comentário. Infelizmente, todavia, ninguém terá dado muita importância a isso depois do discurso que foi feito pelo PSD nesta matéria. E eu digo com pena, sincera, digo com muita pena e sincera, porque, na verdade, dizer que as alterações à lei que permitiram não uma invasão, como se sugere, de imigrantes ilegais, mas sim a regularização de pessoas que já estavam no país, de milhares de pessoas que já estavam no país, sujeitas a uma exploração sem freios, a uma desconsideração total. Dizer que isso é resultado das alterações que foram feitas à lei há pouco tempo é um truque que só mesmo o deputado ausente se lembraria. E eu tenho muita pena, sinceramente, que tenha sido o PSD a fazer esse discurso. Primeira nota. E a segunda nota é para dizer o que já sabem. Eu devo confessar em nome do Bloco de Esquerda a minha perplexidade perante a atitude do Governo nesta matéria. Porque se trata de uma posição, esta de não apresentar uma proposta de lei material ao Parlamento, trata-se de uma posição que é juridicamente indefensável e que condena o Governo ao isolamento político. E, deste ponto de vista, o que me causa enorme perplexidade é que o Governo ignora tudo isto. Ignora tudo isto. E, portanto, perante as evidências de que todo o Parlamento tem uma posição diferente da do Governo, perante as evidências que no plano da discussão constitucional as coisas são como são, o Governo mantém-se impávido e sereno e insiste na sua decisão de não trazer este problema originariamente ao Parlamento. Isso, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, causa-me grande surpresa, grande perplexidade. E digo-vos uma coisa, tudo aquilo, pelas melhores razões, como aquelas que foram apontadas pela Sra. Deputada Cláudia Santos, tudo aquilo que esta reforma dispensava era o ruído que Vossas Excelências estão a trazer através da vossa teimosia de não trazer o problema ao Parlamento. E é por isso, Sr. Ministro, que eu não posso deixar de dizer que preferir o isolamento ao envolvimento do Parlamento é um sinal errado para este caso e para todos aqueles que seguirem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Que tem um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado do PSD, Duarte Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Caro deputado José Manuel Pureza, o Sr. Deputado está aqui há alguns anos, como eu, e estivemos quase sempre do mesmo lado por uma política de migrações humanitária a chamar a atenção ao Governo, o PSD e o Bloco de Esquerda, que aquilo que o Governo proclamava fazer não tinha correspondência na realidade. E nunca duvidámos da boa intenção. Porque o PSD sempre esteve ao lado da construção de políticas de acolhimento de qualidade. E este país é um país que acolhe bem, porque construiu e melhorou, ano após ano, aquilo que fazia nesta área. Não foi preciso aparecer no Bloco de Esquerda. Portugal sempre foi um exemplo. E governo atrás de governo fizeram melhor. O que é que mudou? O que é que mudou? O que é que mudou é que fez-se uma alteração à lei, há alguns anos atrás, em que o PS fez um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E bem intencionados, que era regularizar mais facilmente as situações. O problema é que não cuidaram que o CEF tivesse recursos suficientes para poder analisar com tempo e qualidade aquilo que era preciso. Esse é que foi o problema. E aquilo que era a exceção que permitia ao CEF e ao Sr. Ministro autorizar os casos que justificava, ataram as mãos ao CEF e, por decreto entre toda a gente, sejam falsos requerentes ou não. E é isso que está a acontecer. Porque os senhores sabem tão bem como eu porque é que a anterior diretora do CEF se demitiu, porque é que pôs isto em causa, porque fizeram uma asneira. E hoje em dia Portugal é conhecido como o destino open door da Europa. É assim que dizem as teses. Se esta alteração tivesse sido feita por aquelas máfias que nós combatemos juntos, não teria ficado melhor. Porque o resultado, infelizmente, é este. Porque foi irresponsável. Porque a tal política autoritária do Governo é vê-se nos recursos do CEF e vê-se no resto. Vê-se na GNR, vê-se na PSP. O Governo anda quase há um ano a negociar com os sindicatos, a atirar areia para os olhos o próprio subsídio do risco. Porquê? Porque não tem recursos para dar. E isto é que está a acontecer. E, Sr. Ministro, quando hoje se fala da falta de condições dos migrantes que trabalham lá embaixo no Alentejo, a responsabilidade desta vez não é só sua.
É também do senhor Primeiro-Ministro que sabe disto. Mas há uma coisa que é sua. É as vergonhosas condições que alguns agentes da PSP e da GNR vivem em Lisboa e noutras cidades em quartéis bem piores do que aquelas casas dos trabalhadores da agricultura lá debaixo de Odmira. E isso é que é a responsabilidade do senhor Ministro. Porquê? Porque, mais uma vez, anda aqui com fandangos a tentar enganar as pessoas, a tentar mascarar os seus falhanços, porque aquela área que devia ser a área de segurança do país é a área errática da inconstância, da incompetência, e o senhor Ministro não é o garante da segurança nacional. O senhor Ministro é, no fundo, o escudo das polémicas todas que acabam por aliviar os seus colegas de governo. E, senhor Ministro, nem eu lhe desejo isso, senhor Ministro.
Muito obrigado, senhor Deputado. Para responder, senhor Deputado José Manuel Pureza, faz favor. Se assim o entender.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu, na verdade, não sei muito bem o que é que devo responder ao senhor deputado Duarte Marques face à interlocução direta entre o senhor deputado Duarte Marques e o senhor ministro, mas eu sobre essa matéria... Agora, eu compreendo bem o esforço do senhor deputado Duarte Marques e queria cumprimentá-lo por isso. Sinceramente, o esforço que o senhor deputado Duarte Marques fez por corrigir uma intervenção que foi uma intervenção infeliz. Acontece, a vida é assim. Agora... Pois, com certeza. Mas, portanto, creio que o Sr. Deputado Duarte Marques está a fazer um esforço, enfim, heroico para tentar disfarçar uma coisa que me parece evidente. É que o PSD sugeriu que, na verdade, havia na alteração da lei que se fez há relativamente pouco tempo neste Parlamento, a responsabilidade por uma invasão maciça de imigrantes ilegais. O Sr. Deputado Duarte Marques, justamente porque temos estado juntos, e eu quero sublinhar isso, em muitos momentos deste assunto, desta temática, o Sr. Deputado Duarte Marques sabe bem que as alterações que foram feitas à lei tiveram como objetivo regularizar a situação de quem estava em situação irregular. Ora, isso está na antítese daquilo que foi dito pelo seu partido há pouco. E é tão simples quanto isto. Quanto ao mais, o Sr. Deputado Duarte Marques falou para o Sr. Ministro sobre essa matéria, o Sr. Ministro certamente responderá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para nós parece-nos que há aqui uma questão também clara neste debate que tem que ser inevitavelmente referida. E eu aqui não podia deixar de comentar também as recentes declarações do Sr. Deputado do PSD, é que dificilmente Portugal será um destino open door quando recentemente tivemos o grave caso do cidadão ucraniano Igor Omniuk. Se haverá algo mais dissuasor para que alguém queira vir para Portugal, é certamente saber que aqui se corre o risco de morrer às mãos do Estado. E isso, senhoras e senhores deputados, nós não podemos esquecer, nem permitir que neste debate também de reestruturação do SEF se esqueça aquilo que aconteceu. E, portanto, independentemente do regime jurídico que temos atualmente e que tem que ser alterado para melhor, porque não podemos continuar a permitir que as pessoas que vêm para Portugal, os migrantes que para aqui vêm e cuja mão de obra também necessitamos, não só pelas razões que já aqui foram amplamente debatidas com o contributo que dão para a nossa economia, precisamos que efetivamente não estejam e não esbarrem nas malhas burocráticas para que possam, com segurança, sem precariedade e com condições, trabalhar e poder ter as suas expectativas de vida. Mas mais, e há aqui uma pergunta também, há pouco o Sr. Ministro também não nos respondeu quando colocámos esta questão em relação àquilo que possa ser as expectativas também de aumento dos fluxos migratórios para o nosso país. Ultimamente, o mundo tem estado de olhos postos no que aconteceu em Ceuta. O caso de Odmira não é a única dimensão que atinge as competências do SEF. Sabendo bem aquilo que aconteceu e o desespero dos migrantes originários da África subsaariana que procuraram uma oportunidade para cumprirem as suas expectativas de vida e em busca de uma vida melhor, sabemos que Portugal também poderá não estar imune a estes fenómenos migratórios. E isto significa que temos que ter, de facto, uma visão de futuro, uma visão humanitária, porque também estamos aqui a falar disso mesmo. Estamos a falar de pessoas cujas vidas não se podem continuar a perder nos oceanos ou que não podem continuar a ter apenas como expectativa vir nas mãos das redes de tráfico sem que haja, de facto, uma resposta cabal de fiscalização a esta realidade. E por isso, Sr. Ministro, lastimamos que não tenhamos ainda ouvido uma resposta mais aprofundada naquilo que vai ser o reforço dos meios humanos. É fundamental nós percebermos qual é o caminho que vamos traçar. Aliás, no Orçamento de Estado, até pela mão do PAN, ficou inscrita uma norma que visava reforçar precisamente os meios de fiscalização de tráfico a seres humanos. O que é que esta reestruturação vai mudar, por exemplo, aquilo que esta mesma Assembleia aprovou no Orçamento de Estado, ainda para mais com a concordância do Governo? Parece-nos absolutamente fundamental, porque, mais uma vez, não posso deixar de referir para concluir, estamos a falar de uma matéria absolutamente estrutural em concretização e efetivamente.